Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Esporte Além da Emoção.
Olá, amigo da FM Assembleia, eu sou o Jota Lacerda, bom dia. Depois da folia de Momo, agora no período da quaresma, estamos de volta com mais uma edição do Esporte Além da Emoção, sua revista eletrônica semanal que fala de todas as modalidades esportivas. O automobilismo do Nordeste ganha dois reforços de peso na Confederação Brasileira de Automobilismo. Uma baiana e um pernambucano tomam assento na entidade em Brasília no próximo dia 17. Valdenir Bernardo, o Dadai, deixa a presidência da Federação Pernambucana de Automobilismo e assume a Confederação Brasileira de Automobilismo. Selma Moraes passa a presidência da Federação de Automobilismo da Bahia para Miguel Jacó e assume a vice-presidência da CBA. Os dois chegam à entidade máxima do automobilismo nacional, cheios de desafios.
Nós precisamos ter um automobilismo mais real e mais diário do que pontual. Esse é o nosso primeiro grande desafio.
A edição do UFC, aqui em Fortaleza, não promete apenas luta. O repórter Ilo Santiago Júnior não perde os bastidores.
Maurício Shogun diz que é melhor lutador hoje e ainda sonha com cinturão.
Precisamos melhorar muito para as Olimpíadas de Tóquio 2020. O nosso colunista Marcelo Romano acompanha essa preparação.
Seleção brasileira masculina de polo aquático vence seletiva continental, garante vaga para o Mundial e já conhece seus adversários.
O repórter Robério Lessa tem detalhes dos testes da Fórmula 1 e de algumas competições da velocidade.
Confirmada a realização da Fórmula Truck em 2017 e Fórmula 1 inicia testes em Barcelona.
O Guarani de Juazeiro está fora da Copa do Brasil. Mas não é só isso, Fernando Graziani.
A seleção brasileira está convocada pelo técnico Tite para os próximos jogos das eliminatórias. O Fortaleza troca o seu comando de futebol. E o Ceará, claro, aguarda para saber quais serão os seus adversários no caminho do Campeonato Cearense.
O Circuito Internacional Paladino, na Paraíba, homologado pelo Comitê Internacional de Kart, é o primeiro espaço na América Latina para competições de porte mundial. No mundo, o Circuito Paladino é o 52º kartódromo homologado pela FIA. O Circuito Internacional Paladino abriga o kartódromo de 10 hectares de área, pista de 1.280 metros, 9 metros de largura, 40 boxes, restaurante, sala VIP, parque fechado para operacional mecânico, torre de cronometragem, sala de imprensa e 5 suítes para hospedagem de equipes. Notícias assim precisam ser mais frequentes em cidades do Nordeste, com vocação para o automobilismo. Além do kart, outras modalidades podem aparecer em Recife, Campina Grande, Salvador, Eusébio e cidades da região. É com essa missão que Valdenir Bernardo e Selma Moraes chegam à CBA. Antes da posse, Selma Moraes nos concede a primeira entrevista para falar desse desafio.
Entrevista.
Parabéns por estar assumindo uma posição de destaque na Confederação Brasileira de Automobilismo, Selma Moraes. Qual será o seu desafio principal no Nordeste? Bom dia.
Bom dia, Jota Lacerda. Um abraço para você, um abraço para todo mundo da rádio, todos os seus ouvintes. Para mim é uma grande satisfação estar falando com toda essa galera do Ceará e dizer que realmente foi muito importante essa eleição da Confederação Brasileira, em que duas pessoas do Nordeste estão assumindo os destinos do automobilismo brasileiro. O Valdir Bernardes, do Dadai, que é de Pernambuco, será o novo presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo a partir do dia 17 de março. E eu estarei no time dele como vice-presidente da Confederação Brasileira, tentando fazer um automobilismo mais brasileiro do que nunca. Tentando integrar todas essas grandes regiões do nosso país. E nada como lutar para que o nosso Nordeste tenha um pouco mais de força, um pouco mais de representatividade no cenário automobilístico brasileiro. Sempre foi meu desejo de que a gente pudesse ter um automobilismo forte no Nordeste, porque a gente já tem algumas competições fortes aqui, mas nós precisamos melhorar isso e tornar isso uma realidade mais factual. Então nós precisamos ter um automobilismo mais real e mais diário do que pontual. Esse é o nosso primeiro grande desafio, fazer com que o automobilismo brasileiro saia das regiões sul e sudeste, ele é muito mais realizado ali, e passe aí para o nordeste, norte, centro-oeste e todas essas partes do Brasil.
O que é que precisamos então fazer? Aonde precisamos evoluir? Em que pontos para que seu sonho seja realizado aí na Confederação, Selma Moraes?
Eu sempre digo, Jota, que a primeira coisa que nós precisamos é de união. Sem união nós não vamos para lugar nenhum. É muito fácil, hoje com as redes sociais, você ficar sentado numa sala com ar-condicionado, com um dedinho você clicar e escrever críticas sem tirar o traseiro da cadeira e ir para a linha de frente, ir para a pista, ir para a rua, ir para um autódromo, ir para um cartódromo, ir para uma pista de barro para poder fazer automobilismo. Então hoje nós temos muitas críticas desses críticos de redes sociais e poucos para irem para a linha de frente trabalhar. Então, a união em primeiro lugar. Se você conseguir isso, eu acho que o Nordeste está começando a mostrar essa força. Você vai agora mostrar automobilismo de verdade e vai buscar parceiros para te ajudar. Está muito difícil o Brasil de hoje. Você sabe disso, todos nós sabemos. Que a crise pegou todo mundo. Mas com criatividade, com força de vontade e com trabalho honesto, você consegue trazer para perto de você parceiros. E assim você consegue viabilizar várias competições de automobilismo onde antes não tinha. E também você viabilizar junto com esses parceiros, sejam eles governantes municipais, estaduais ou federais, a criação de espaços esportivos, de praças esportivas. E também a recuperação das praças existentes, como é o caso de Caruaru, de Eusébio, aí no Ceará. Ou o surgimento de novas praças, como é o caso da Paraíba, onde surgiu agora um grande cartódromo e uma boa pista de autódromo.
Selma Moraes vai assumir a vice-presidência da Confederação Brasileira de Automobilismo. Você tem debatido isso e nós temos acompanhado nas informações. Na Paraíba, há um deslumbramento com essa possibilidade de se tornar na Meca do automobilismo, com esse equipamento que fica entre João Pessoa e Campina Grande. E como fazer para que, inclusive, até as competições de rua, como Salvador já teve competição de rua e outras cidades do Nordeste podem ter competições de rua, por que não fazer coisas tão simples como essas que podem ser feitas em diversas cidades, Selma? Não é seu pensamento também fazer isso?
Jota, eu vou fazer só uma pequena observação na sua palavra. Não é tão fácil fazer. Nós conseguimos trazer a Stock Car para Salvador e durante 5 anos, sem falsa modéstia, a Bahia conseguiu realizar um dos maiores eventos de automobilismo do Brasil, que foi Stock Car nas ruas. A Stock Car, em 30 anos de existência, naquela época, nunca tinha corrido nas ruas de cidade nenhuma do Brasil. Ousadamente, nós fizemos essa proposta para os organizadores da Stock e mostramos a eles que a Bahia tinha condições de fazer, junto com eles, essa competição. Ajudamos os organizadores da Stock a viabilizar a prova nas ruas de Salvador. Conseguimos empresas de montagem de equipamentos, de camarotes, arquibancadas, boxes. Conseguimos empresa para construir as defensas, que foram quase 5 quilômetros de defensas, para colocar nos 2.600 metros de pista. Conseguimos uma série de outros fornecedores locais que viabilizaram financeiramente a competição para que a Stock viesse para Salvador. Perdemos a Stock por decisões políticas, porque governo do estado e prefeitura não se entenderam em um determinado momento e nessa sobrou para o esporte. O esporte não pode estar atrelado à política. O esporte tem que estar atrelado ao social e não ao político. Infelizmente, por causa disso, em determinado momento nós perdemos a estoque. E quem sabe ela possa até voltar. Não é tão difícil fazer, não é impossível fazer, mas é complicado, porque exige um nível de segurança, Jota, muito grande. Um carro da Stock Car, ele anda mais de 200 km por hora. E nas ruas de uma cidade, ou você tem um nível de segurança muito grande, ou você vai ter uma carnificina. Então, a Stock veio para Salvador, porque a CBA, junto com a Federação de Automobilismo da Bahia, e junto com a Vicar, que é a promotora da Stock, os três juntos conseguiram dar um nível de excelência em segurança, ao ponto de que nós nunca tivemos um problema, a não ser batidas normais de circuito de rua, mas nenhum outro problema grave. Digamos assim, exportamos as corridas de rua para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto foi a segunda cidade onde a Stock Car fez corrida de rua, inclusive levando o know-how da Bahia para lá, levando parte dos equipamentos para lá. Então, é possível. Agora, é muito bom que a gente tenha já, por exemplo, o Autódromo de Eusébio, o Autódromo de Caruaru, e que os governantes desses estados entendam que automobilismo não é um esporte de elite, é um esporte de inclusão social até. E um esporte que é muito ligado ao turismo. Então, se você tiver um Autódromo de Eusébio forte, as provas nacionais vão começar a correr de novo no Ceará. E quem é que vai assistir essas corridas? Não só o cearense, mas o baiano, o pernambucano, o paraibano, o carioca, o paulista. Então, você está lidando com esporte e turismo, que é o que a gente fez aqui durante 5 anos com a Stock Car e que pretendemos fazer também com o futuro autódromo que a gente pretende construir, já começamos, em São Francisco do Conde, a 67 quilômetros de Salvador.
Selma Moraes, tomando até como base a Stock Car de Salvador, qual é o incremento no turismo local uma competição como essa?
Em termos de rede hoteleira, 20% de aumento. Em termos financeiros, dinheiro que gerou no município de Salvador, em cada edição, 12 milhões. Só para você ter uma ideia. Geração de emprego, 2 mil empregos diretos e cerca de 2.500 indiretos. Imagine o que é que isso significa para a movimentação turística. 20% de incremento na rede hoteleira, num aumento de baixa estação, é fantástico. Nós chegamos a fazer aqui em Salvador, corrida da Stock Car, com o maior público do ano. 56 mil pessoas. No centro administrativo da Bahia. Não era um autódromo, era um circuito de rua. 56 mil pessoas. Está registrado. Foi publicado, foi comprovado. O maior público do ano foi aquele. Na Stock, no Brasil inteiro, nem Interlagos teve esse público. Então, é só você fazer a união do turismo com o esporte que você vê o quanto o automobilismo é importante. Vou dar mais um exemplo a você rapidinho. Todas as provas nos Estados Unidos de automobilismo, todas as provas, elas são linkadas com festas, são unidas a verdadeiros espetáculos, porque uma prova de automobilismo nos Estados Unidos é um show. Então, esse show chama turismo. Quando você fala de 500 milhas de Daytona, quando você fala das 500 milhas de Indianápolis, você está falando das maiores provas de automobilismo dos Estados Unidos. Quando você chega lá, são milhares de pessoas, milhares de pessoas.
Selma Moraes, você deixa a Federação de Automobilismo da Bahia com toda essa energia, assume a vice-presidência da Confederação Brasileira de Automobilismo e nós todos do Nordeste ficamos esperando que suas ideias sejam colocadas em prática. Que Deus te ilumine e que logo em breve comecemos a receber esse fruto com toda essa sua energia e vontade, viu, Selma? Boa sorte por lá.
Obrigado, Jota. Eu tenho fé em Deus que o trabalho de Dadai vai ter bons frutos e nós vamos estar junto com ele para ajudar o automobilismo brasileiro como um todo e o automobilismo do Nordeste em especial. Um forte abraço para você e para todo mundo aí.
Rápido intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, diz que 100.
Diz que 100.
Disque 100.
Disque 100.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a liberdade.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a cidadania.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a diversidade e a paz.
Respeitar os direitos humanos é respeitar 100% a dignidade e a democracia.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Onde tem respeito, tem direitos humanos.
Onde não tem, Disque 100.
Defender os direitos humanos é uma tarefa de todos. Faça a sua parte, denuncie.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Disque 100.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Copa Verde 2017 terá cartão verde para quem praticar o fair play. O cartão verde, aprovado pela FIFA, será usado para estimular o fair play e funcionará como forma de reconhecimento. O cartão será mostrado aos jogadores e registrado na súmula, igual aos cartões vermelho e amarelo. A disputa da Copa Verde já começou com times do Acre, Amazonas, Amapá, Brasília, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Roraima e Tocantins. Entre as atitudes que podem gerar um cartão verde estão: avisar ter feito a falta, parar na jogada após tocar a mão na bola, aceitar a marcação da penalidade, avisar que a falta marcada a favor da sua equipe não ocorreu.
A propósito,
quanto tempo o futebol brasileiro vai precisar para assimilar o cartão verde? Nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, o espadachim tcheco Jiří Beran precisava de apenas um ponto, a 27 segundos para o fim do duelo, contra o brasileiro Atos Schuantz. Em vez de pensar em avançar à segunda rodada, o esgrimista tcheco disse ao árbitro: "Toquei em mim mesmo", e devolveu o ponto ganho por engano. No último clássico paulista entre Corinthians e Palmeiras, o árbitro Thiago Duarte Peixoto foi induzido a errar na expulsão de um corintiano. Atacante Jô criticou a falta de fair play do Palmeiras.
Só acho que um pouquinho rápido da parte deles pressionar, sabendo que eles viram que não foi o Gabriel que fez a falta. Foi muito nítido. Revendo o lance, é muito difícil, eu não posso julgar o árbitro. Mas eu vi que os jogadores do Palmeiras estavam induzindo, estavam falando que realmente que foi o Gabriel, e todo mundo sabe que não foi. Essa parte aí, o jogador tem que, às vezes, respeitar esse aspecto. É difícil você pedir respeito a todos os jogadores. Mas eu vi que eles induziram, mas a gente tem que preservar essa parte do futebol para não criar nenhum tipo de polêmica maior. Então ficou um pouco chato nessa parte dos jogadores, mas graças a Deus que no final deu tudo certo.
Atualizando.
Seleção brasileira terá camisa verde em 2017. A terceira camisa do time canarinho será verde escuro, com detalhes em dourado. O site inglês Foot Redlines, especializado em uniformes e chuteiras, revelou um esboço da camisa. O modelo seguirá o padrão dos uniformes titular e reserva, com gola V, e será predominantemente verde escuro, com os logos da Nike e da CBF em dourado, e mangas em um tom mais escuro do verde. O maranhense Alan Igor Moreno Silva, 24 anos, tetracampeão pan-americano de damas olímpicas, disputa o único título mundial que ainda falta na carreira dele. A Copa do Mundo de Damas Olímpicas, sediada na cidade de Ufa, na Rússia, com a presença de 20 campeões de diferentes continentes, está sendo disputada em confrontos masculinos e femininos no formato todos contra todos, e o jogador que alcançar o maior número de pontos vai ganhar o prêmio de 750 mil rúpias, cerca de 40 mil reais. No próximo dia 14, Alan Igor, primeiro do ranking das Américas desde 2010 e um dos poucos damistas do mundo a ter conseguido o título de grande mestre internacional aos 18 anos de idade, será recebido de volta no Maranhão com honras de Estado.
Amadorismo.
Últimos resultados da sexta Copa Amigos da Bola em Sobral. Em Massapê, estádio Aurimazão, Bahia do Corte do Ananás 2, Internacional da Tuína 1. Em Santana do Acaraú, estádio Braizão, Palmeiras do Bom Jardim 1, São Paulo de Parapuir 1. Distrito de Lisieux, estádio Barrosão, Botafogo 0, Nova Esperança da EMASA 4. Em Uruoca, estádio Batistão, Cristo de Granja 2, Atlético de Uruoca 1. Esporte Clube de Torrões 3, Unissá de Senador Sá 0. Em Santana, estádio Braizão, Framiller de Santa Rita 6, Santana da Sede 0. Estádio Braizão, Vitória do Córrego Almas 0, Retiro de Santana 3. Começa no próximo sábado o Campeonato Forquilhense de Futebol de Salão 2017, com participação de 10 equipes. Morada da Velha, Ponte Verde, Salsa, Real Fé, Força Jovem, Santa Fé, Coab, MDC, Bayer e Jubina. Começou a 44ª Taça Brasil de Clubes, adulto masculino da primeira divisão, realizada pela Confederação Brasileira de Futsal, no ginásio Joaquim Domingos Neto, o Domingão, em Horizonte. A disputa acontece entre 7 equipes: Sociedade Esportiva, Hooligans do Pará, Parma do Piauí, Abílio Neri Esporte Clube do Amazonas, Constelação Futebol Clube de Roraima, Associação Mutuense Esporte Clube do Mato Grosso, Clube Náutico Capibaribe de Pernambuco e Horizonte Futsal Clube, o dono da casa.
Lutas.
UFC troca ingressos por alimento para pesagem aqui em Fortaleza. Desde quinta-feira, os fãs do UFC já podem garantir presença na pesagem de Fortaleza, marcada para sexta-feira no Centro de Formação Olímpica, em frente ao Castelão. Cada um dos 5 mil ingressos disponíveis vale a doação de 1 quilo de alimento não perecível. A ação acontece no Shopping Iguatemi, em parceria com as ONGs EDISCA, Escola de Desenvolvimento e Integração Social para Criança e Adolescente, e IAPS, Instituto de Assistência e Proteção Social, ambas em Fortaleza. De amanhã até sexta-feira, dia da pesagem, a troca também poderá ser feita na bilheteria do CFO, das 10 às 8 da noite. Enquanto isso, o repórter Ilo Santiago Júnior está conhecendo mais cada fera do UFC.
O público de Fortaleza vai poder ver de perto uma lenda do MMA mundial, Maurício Shogun Rua. O curitibano é detentor de uma das maiores carreiras já vistas no esporte. Ex-campeão do extinto GP dos Médios, do Pride. Os fãs mais antigos sabem bem o que esse evento representava. E é ex-campeão dos meios pesados do UFC. Nocauteador nato, Maurício Shogun, de 35 anos, sempre teve um estilo agressivo, bem a cara da lendária academia Shootbox, de onde saíram para o mundo nomes como Vanderlei Silva e Anderson Silva. Ele estará de volta daqui a 2 semanas contra o americano Jean Villante, de 31 anos, outro lutador que gosta de trocar.
Conheço ele como atleta só, ele é um cara muito bom no Muay Thai, ele gosta de trocação, é um cara que gosta de buscar luta e eu prefiro um cara assim que nem eu, porque eu também sou assim, então com certeza a trocação vai ser inevitável, é isso que é o negócio de ver, né, trocação.
A dúvida é se Shogun voltará mais parecido com aquele lutador avassalador, cheio de ímpeto, que passou o carro no Pride, ou será o atleta inconstante dos últimos anos, com altos e baixos. Eu relembrei aqueles bons tempos de Pride e perguntei a ele sobre a comparação do Shogun de hoje com o Shogun daquele tempo.
Eu acho que o esporte mudou muito. Eu acho que, basicamente, é difícil um lutador mudar seu estilo de luta, né? Eu acho que o cara tem um estilo de luta, mas ele pode se adequar conforme o seu adversário. Mas é muito difícil o cara mudar o seu estilo de lutar. E hoje eu sou um cara mais experiente, com certeza. Mas eu acho que o Shogun de hoje venceria o Shogun de antes. Essa é a minha opinião, mas o esporte mudou muito, né? O esporte evoluiu, mudou bastante.
Eu confesso, Lacerda, que me surpreendi com a resposta. mas gostei muito porque só assim um atleta que já ganhou tudo nesse esporte pode se motivar em continuar na ativa. Outra coisa que me chamou a atenção foi a vontade de ele voltar a ganhar o cinturão. Mais amadurecido, Shogun demonstrou tranquilidade em relação a isso. Ele relembrou a derrota para Forrest Griffin na estreia do Ultimate, em 2007. Na ocasião, ele disse que esse pensamento o atrapalhou.
Todo mundo que está no UFC pensa em cinturão. Acho que esse é o sonho de todos os atletas. Mas eu, por experiência própria, meu sonho, meu objetivo é encarar luta por luta. Porque se eu pensar em cinturão antes do meu adversário próximo, isso pode ser uma coisa que me faça um mal para essa luta. Então, eu tenho que focar no meu adversário para depois pensar em cinturão. Já aconteceu comigo isso no UFC, na minha estreia, então realmente eu ia pensar em cinturão antes de pensar no Force.
Para concluir nosso bate-papo, Maurício Shogun falou das vantagens de voltar a lutar no Brasil e retornar à Fortaleza.
Lutar no Brasil é melhor, eu acho que a gente não pega o clima diferente, a alimentação diferente, então realmente é muito bom estar no Brasil e ter esse calor dos fãs.
Deixo vocês hoje com um convite do Shogun para garantir seu bilhete. 80% dos ingressos já foram vendidos. O UFC Fortaleza é sucesso total na cidade.
A galera de Fortaleza, do Ceará, não perca lá dia 11 de março, UFC Fortaleza. Valeu!
Os Iro Santiago Júnior para o esporte além da emoção.
Rápido intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O vírus da gripe é um bichinho bem danado.
Então é muito importante prevenir.
Sempre colocar o lenço na frente do nariz.
Toda vez que espirrar.
Toda vez que vai tossir.
E sempre lavar. Lavar bem as mãozinhas, não esqueça entre os dedos.
E as unhas bem limpinhas.
Que o vírus vai embora, vai pra bem longe daqui.
O importante é ter saúde,
o importante é prevenir.
É isso aí, garotada. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
Mineiros ganham Escola Brasileira de Kart. O kartódromo RBC Racing em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, inaugurou a Escola Brasileira de Kart. O projeto é uma iniciativa da Confederação Brasileira de Automobilismo, em conjunto com a Federação Internacional de Automobilismo, e visa a implantação de várias unidades pelo país. A primeira fase do projeto já contemplou São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. A Escola Brasileira de Kart segue os métodos da Escola Francesa de Kart. O conteúdo programático, material didático, identidade visual, cartes, marcações e a capacitação dos monitores também seguem os rígidos padrões da FIA.
Auto velocidade.
Do kart para o ronco dos grandes motores. O repórter Robério Lessa nos traz informações sobre Fórmula 1, Fórmula Truck e algo mais.
Olá, amigos do Esporte Além da Emoção. A Fórmula 1 começou as atividades de pista no circuito de Barcelona, na Espanha. E pelo pouco que se viu, ainda não foram percebidas grandes mudanças com relação ao domínio da Mercedes. A expectativa é de que esses novos carros da Fórmula 1 possam proporcionar uma nova disputa, já que devem baixar os tempos de cada pista em torno de 2 a 3 segundos. E você sabe quem liderou o terceiro dia de testes da Fórmula 1? Valtteri Bottas, da Mercedes, com 1:19.705 segundos. Em segundo ficou Sebastian Vettel, da Ferrari, com 1:19.952. O terceiro colocado, a Red Bull de Daniel Ricciardo, fez apenas o tempo de 1:21.153. Com os tempos do primeiro, segundo e terceiro dia e o início das atividades do quarto dia de teste, Lewis Hamilton disse que não está convencido de que os novos carros da Fórmula 1 possam proporcionar corridas mais disputadas nesta temporada. Olha, não é de hoje que o tricampeão fala isso. E nesses primeiros três dias, pelo visto, vamos ter, por enquanto, a repetição do final da temporada de 2016, quando a Mercedes dominou os tempos. No entanto, vamos saber mesmo como esses carros vão se comportar na pista, se a Mercedes vai manter seu domínio, se teremos realmente corridas mais disputadas no dia 26 de março, com a realização do primeiro grande prêmio do ano, o GP da Austrália. E falando agora de Fórmula Truck, o campeonato de caminhões aqui no Brasil. Aliás, esse ano ele vai ter corrida na Argentina e também no Uruguai. A briga entre a direção da Fórmula Truck e a Confederação Brasileira de Automobilismo parece ter dado uma trégua. Pelo menos eles se entenderam e chegaram a acordo para a realização da temporada de 2017. É claro que essa temporada já tem um prejuízo enorme, já que a decisão foi no final de fevereiro, na última semana de fevereiro. Agora é recuperar o tempo perdido, desejando aqui sorte para a Fórmula Truck e esperando que tenha um campeonato minimamente competitivo. Olha, gente, deixa aqui um recado para vocês. Vocês já ouviram falar em Track Day? Track Day nada mais é do que a possibilidade de você, com seu carro devidamente regularizado e usando capacete, andar no autódromo. Essa é a melhor solução encontrada para tirar as pessoas dos chamados rachas aí nas ruas. Vai ser realizado no dia 26 de março, o primeiro Track Day do ano. E desta vez, para baratear, vai ser em conjunto com os treinos do automobilismo cearense. Mais informações você vai encontrar através do telefone DDD85-987-24-1913. É o Track Day ETF, ETF Track Day, que será realizado dia 26 de março no Autódromo Virgílio Távora, na cidade do Eusébio. Robério Lessa para o Esporte Além da Emoção.
Conexão Esportiva.
O que Tóquio está preparando para surpreender o mundo nos Jogos Olímpicos de 2020? Não se sabe tudo, mas foi montado um planejamento para repetir 1964, quando a capital japonesa recebeu a Olimpíada pela primeira vez, com o objetivo de aproveitar a competição para projetar o país no mundo, com ênfase na tecnologia e na infraestrutura. 5 décadas atrás, o planeta ficou espantado com o Shinkansen, o trem-bala japonês. A aposta para 2020 inclui táxis sem motoristas, robôs no papel de voluntários e trens flutuantes capazes de atingir a velocidade de 600 km/h. O diferencial em relação a 1964 é que, agora, tudo é sustentável, com o combate ao desperdício, a emissão zero de poluentes e o forte investimento em energias alternativas. A Vila Olímpica, por exemplo, será totalmente movida a hidrogênio. Outro compromisso é economizar distância. A maioria das arenas, 28 das 37, ficam em um raio de 8 quilômetros da Vila Olímpica. Para evitar esbanjamentos, há reciclagem das estruturas já existentes, muitas delas construídas 53 anos atrás. O Estádio Olímpico de Tóquio, utilizado em 1964, está sendo remodelado com capacidade para 80 mil espectadores. A previsão é que esteja pronto em 2019 para o Mundial de Rugby. Uma das modalidades na mira do nosso colunista, Marcelo Romano.
Olá, amigos do programa Esporte Além da Emoção. O assunto agora é o Rugby Sevens. A modalidade estreou na Olimpíada em 2016. Pelos resultados no ciclo olímpico, a expectativa era que a seleção brasileira feminina terminasse entre as 8 melhores. Mas uma derrota por um placar muito dilatado no segundo jogo da Olimpíada, 38-0 para o Canadá, tirou das brasileiras a chance de se classificar entre as 2 melhores terceiras colocadas. Assim, o Brasil teve de se contentar com o 9º lugar após vencer o Japão. Na América do Sul, nenhum país consegue fazer frente à seleção brasileira feminina. E, com isso, a tendência é estarmos classificados para os Jogos de 2020. O objetivo da nossa seleção é estar entre as 6 maiores potências da modalidade. Todos os anos acontece a Série Mundial de Rugby Sevens, com etapas em várias partes do mundo. Só as potências da modalidade disputam esta competição. Na temporada 2016-2017, o Brasil já participou de 2 etapas. Na primeira, não foi bem, ficou na 12ª e última colocação. Mas na etapa de Sydney, o Brasil acabou na 9ª posição, com direito a vitórias sobre 2 tradicionais seleções da Europa, Espanha e Inglaterra. Neste final de semana, a seleção brasileira disputa a 3ª etapa da Série Mundial em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ainda este ano, na Série Mundial, teremos etapas no Japão, também no Canadá e ainda na França, até o mês de junho. É uma competição muito importante para dar experiência à seleção brasileira feminina de rugby sevens, que, se encontrar mais algumas jogadoras de bom nível, pode realmente ficar entre as 6 melhores na Olimpíada de 2020 no Japão.
Polo aquático.
Nos Jogos Rio 2016, as meninas estrearam no polo aquático. A preparação para Tóquio já começou.
Polo aquático, um resultado importante da seleção brasileira masculina. Na Copa UANA, uma seletiva continental para o Campeonato Mundial que vai acontecer no mês de julho em Budapeste, na Hungria, o Brasil venceu a competição, superando o Canadá, forte rival de continente. O Brasil venceu também a Argentina e Trinidad e Tobago. Um detalhe interessante é que a seleção brasileira masculina contou apenas com 3 jogadores que estiveram na Olimpíada Rio 2016, o que mostra uma renovação importante na seleção masculina, que agora já não conta mais com o técnico croata Ratko Rudić, que deixou a seleção após o final da Olimpíada. Para o Campeonato Mundial, além dos 3 jogadores que estiveram na Rio 2016, outros atletas podem retornar, mas alguns naturalizados já manifestaram que não voltarão a defender a seleção brasileira, o que é lamentável, já que se aproveitaram da oportunidade de disputar uma Olimpíada com o Brasil como sede, usaram a seleção brasileira e agora não querem mais atuar pelo Brasil. A seleção masculina já conhece seus adversários neste campeonato mundial. Serão as seleções de Montenegro, uma forte potência da Europa, o Cazaquistão e novamente a seleção do Canadá. Quem sabe a seleção brasileira não consiga neste campeonato mundial terminar entre as 8 melhores. Um fato lamentável para o polo aquático masculino do Brasil é a não participação na Liga Mundial. Isso porque a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos está sem dinheiro. Já no feminino, a seleção brasileira não precisou disputar uma seletiva continental, já se classificou automaticamente e vai enfrentar na primeira fase do Mundial Itália, Canadá e China. O nível da seleção feminina é inferior à da masculina e vencer a China já será um resultado importante para a jovem seleção brasileira feminina de polo aquático. Mais informações sobre todas as modalidades olímpicas você encontra no meu blog Romano Olímpico e também no meu Twitter, @RomanoOlímpico. Um abraço, Jota Lacerda e todos os ouvintes do programa Esporte Além da Emoção.
Futebola.
O Guarani de Juazeiro do Norte não conseguiu manter o mesmo desempenho de jogos anteriores, perdeu para o Sampaio Correia em São Luís do Maranhão por 2-0 e está fora da Copa do Brasil. A torcida não gostou. O Ceará desperdiçou uma boa oportunidade de avançar na Primeira Liga ao ceder o empate ao Grêmio no Olímpico em 1-1. A que conclusão chegamos com eliminados e quase eliminado nas maiores competições, Fernando Graziani?
Tudo bom, Jota? Grande abraço para você, para os ouvintes da FM Assembleia. O futebol cearense recolhe aí os cacos de um vexame coletivo na Copa do Brasil. E agora resta aí a Copa do Nordeste pro Fortaleza. Agora o Bahia ganhou na semana que passou, já tá liderando o grupo, como era esperado. O Bahia fez 3-0 no alto, jogou bem no segundo tempo. O Ceará acabou empatando com o Grêmio na primeira liga, mas é um resultado ruim, porque o Ceará, com seu time titular, levando a sério a competição, enfrentou um estádio com 2.000 e poucas pessoas, enfrentou um Grêmio que tinha o time C ou o time D, jogadores que eram terceira ou quarta opção, jogaram, nem o Renato Gaúcho treinou a equipe, ficou lá em cima, e mesmo assim empatou. Everson voltou a falhar, Everson não começa bem o ano. Aliás, o ano do Everson em 2015, quando ele chegou, foi espetacular. Em 2016 ele também não foi mal, mas falhou mais do que em 2015. Uhum. E esse ano ele não começa bem.
O que é que tá acontecendo, hein?
Eu não sei se é falta de concentração. Só sei que na entrevista durante a semana, depois da falha do jogo contra o Grêmio, ele falou: olha, eu tive culpa, mas a culpa também é da zaga. O cara não pode cabecear sozinho.
Mas ele saiu terrível.
Mas nesse caso específico, ele teve culpa sozinho.
Saiu terrivelmente mal, para fazer aí uma redundância não faz horrível a menor, do português.
Não faz o menor sentido ele falar que o zagueiro não poderia ter cabeceado sozinho, porque a bola era dele. Agora, para se classificar, o Ceará vai precisar contar com um empate entre Grêmio e América Mineiro, que jogam em abril. Essa competição na Primeira Liga é uma bagunça, né? Então, o Ceará tá com 3 jogos, 3 pontos. O Flamengo já tá classificado. O Grêmio tem 1 ponto, o América tem 2. Aí, se o Grêmio e o América empatarem, o Ceará se classifica para as quartas de final da Primeira Liga. Já não depende dele, então.
O Ceará perdeu uma grande oportunidade de dar uma deslanchada na competição e mostrar uma alta afirmação também. Aliás, já tem gente questionando, o Givanildo perguntando quando ele vai estrear. Ele já disse que ele não é milagreiro. Eu acho que, além de fazer as mexidas ali na equipe, que ele já tem feito, inclusive para ajeitar uma situação mais confortável para o Magno Alves, o Magnata, talvez ele vá ter que recorrer a contratações, hein, Graziano?
Ah, mas não tenho a menor dúvida. O Givanildo e o Marquinhos, eles estão aí há quanto tempo? 2 semanas de volta? Eles já chutaram o pau da barraca, até para autoproteção. Eles não participaram da concepção de nenhum dos elencos. Chegaram, eles já sabiam o que eles iam encontrar, mas se assustaram com o que viram. Porque a situação técnica dos dois times é assustadora.
Terrível.
Assim, se eles não tiverem carta branca para mandar embora, fazer rescisão amigável e trazer pelo menos uns 8 a 10 jogadores cada elenco, não qualifica, não adianta. Um ou outro não vai adiantar.
No Fortaleza, o que se comenta há alguns dias de bastidores é que deve mandar embora 4 ou 5 e deve contratar. Essa queda de braço já resultou na saída do Enio Mourão do departamento de futebol e na queda do César Sampaio.
É isso, o César Sampaio tinha um contrato como executivo, acabou sendo demitido. O Enio Mourão sai da diretoria de futebol, ele acumulava e agora será só vice. A gente só não sabe se ele vai ser um vice efetivo, como foi na última gestão. Nas últimas 2 gestões ele era muito efetivo, sempre atendeu muito bem a imprensa, inclusive. Era um homem da linha de frente, ia para contratar. Ou se ele vai se resguardar e ficar na dele, vai ser um vice decorativo. Isso só o tempo vai dizer.
Cumprir tabela, como se diz? Eu acho que há uma queda de braço que vem já de algum tempo entre Enio Mourão e o presidente do Fortaleza, o Jorge Mota. Começou lá atrás, desde a queda de Luciano Reis na divisão de base, que resultou também na queda de outras pessoas. Ele deveria ter saído candidato a presidente, fez uma composição com Jorge Mota, agora ele cai de novo. Francamente, eu acho também que o Enio Mourão deveria se decidir.
Pois é, vamos aguardar para ver como é que essa situação do Fortaleza vai se desenhar. Seja como for, claro que o Fortaleza tem a Copa do Nordeste, precisa ganhar os 2 jogos aí para se classificar, ou pelo menos para ficar bem perto da classificação e não depender de outros resultados. Agora, com a rodada final do Campeonato Cearense, que é justamente hoje, domingo, nós vamos ter aí as quartas de final definidas, e aí o Ceará e o Fortaleza vão poder se desligar um pouquinho de tudo isso, porque não vai ter outra forma. Vai ter que jogar, eles vão ter que chegar na final do Campeonato Cearense, é o mínimo que se espera.
É, com essa fórmula do campeonato, Ceará e Fortaleza, embora com problemas, chegaram relativamente tranquilos.
Uma fórmula feita para os dois chegarem na final.
É, relativamente tranquilos.
Tranquilo.
O Ceará joga hoje à tarde contra o Uniclinic no Castelão, o Horizonte enfrenta o Ferroviário no Domingão e o Guarani de Sobral enfrenta o Tiradentes no Junco. Jogos para definir situações, mas nesse caso, Uniclinic e Guarani de Sobral precisam se resolver. E o treinador do Ceará, Givanildo Oliveira, já disse que deve fazer experiências. E aí, se ele perde para o Uniclinic, como é que fica?
Pois é, mas na verdade, assim, o Uniclinic ele precisaria fazer muita força para ser rebaixado, né? Porque ele tem 8 pontos, o Guarani tem 5. precisa perder, o Guarani precisa ganhar, ainda golear. precisa tirar quatro de saldo. Então, o Uniclinic deve continuar, e aí, primeiro com o oitavo, segundo com o sétimo, terceiro com o sexto e quarto com o quinto, os emparceramentos das quartas de final. Lembrando que nas quartas de final são dois jogos, ida e volta. Só na semifinal e na final que tem o negócio do play-off. Se alguma equipe não vencer os dois primeiros jogos, aí tem o terceiro.
Então vamos aguardar o desenrolar dessa rodada para que o torcedor tenha uma ideia de como a situação vai ficar. E a seleção brasileira? Já voltamos a falar em seleção brasileira, porque tem convocação, hein, Fernando Graziani?
Tem sim, jogos das eliminatórias, e o Tite convocou na sexta que passou, e algumas restrições eu tenho, a gente comenta daqui a pouco, só vou passar a lista aqui. A gente pode até analisar por setor. Alisson, Ederson e o Everton, os goleiros. A mim, me parece ok. O Ederson tá jogando muito bem lá no Benfica. Defensores, Daniel Alves, Fagner, Marcelo e Felipe Luiz, defensores laterais. Aqui eu só tenho restrição em relação ao Fagner. Me parece um jogador violento, está em má fase, mas jogou no Corinthians com o Tite e acaba tendo confiança dele. Né?
Está indo pelo cartão do Tite.
Exatamente. Na zaga, Marquinhos, Thiago Silva, Miranda e o Gil. Gil me parece uma forçada porque Jeromel, por exemplo, está jogando muito melhor que ele faz tempo já. Me parece também a cota da confiança. É. Né? Aí meio-campistas, Casimiro, o Paulinho, o Fernandinho, Juliano, Renato Augusto, Diego do Flamengo, que foi a novidade, Felipe Coutinho e William. O Diego tá jogando bem, mas ele nunca foi bem na seleção, né? O Diego é um jogador que realmente nunca se firmou na seleção brasileira. Antes de jogar no Flamengo, ele fazia uns 2, 3 anos que não era titular em lugar nenhum, né?
Ele lamenta, eu já ouvi ele se queixando, que ele não teve sequência. Quando foi para o exterior, aquele período da Alemanha, esqueceram dele. Não sei se realmente é assim que deve ser visto.
Agora ele tá com uma baita chance. E no ataque, o Diego Souza, aí raramente um jogador no Nordeste é convocado, Diego Souza do Sport.
E né? Valeu o esforço do Sport para ficar com ele.
Exatamente, o Diego acaba sendo convocado como atacante. Neymar, o Douglas Costa e o Firmino, lembrando que o Gabriel Jesus está fora, o Neymar vai ter que ter uma outra companhia, que deve ser ou o Douglas Costa, ou o Diego Souza, ou o Roberto Firmino.
E o Firmino também ganha mais uma oportunidade de ouro.
Na seleção ele não tem ido muito bem e no Liverpool ele tem ido mal. O Liverpool vive uma fase, mas acaba ganhando a chance aí de ser convocado.
O Tite vai dando oportunidades como há tempo e as coisas melhoraram. A seleção hoje está no mar mais tranquilo.
Ah tá, o trabalho do Tite é ótimo. Contestar a convocação é nosso trabalho. Agora, o trabalho geral do Tite é maravilhoso.
Valeu então, um abraço Graziani. Um
abração.
Último intervalo.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Olha a água pra matar a nossa sede, pra molhar a nossa casa, pra regar as nossas plantas, pra chover de madrugada. Se é pouco, é uma gota, é um pingo, uma lágrima. Se é muito, vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar. Água que a gente tem que economizar,
porque senão um dia ela acaba. Então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca. E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta Terra?
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Esporte Além da Emoção.
A seleção brasileira sub-20 de futebol está fora da Copa do Mundo de 2017, de 20 de maio a 11 de junho próximo, na Coreia do Sul, com 24 seleções. Será a 21ª edição do Mundial e a terceira ausência do Brasil. A desclassificação continua gerando polêmica por causa da demissão do treinador Rogério Micali, responsável pelo único ouro olímpico conquistado nos Jogos do Rio.
No passado, embora com menos repercussão, até porque não existiam as redes sociais, os treinadores desclassificados também não resistiram e foram substituídos. Foi assim em 1979, com Mário Travalini, quando se classificaram Uruguai, Paraguai e Argentina. E em 2013, com Emerson Ávila, quando se classificaram Chile, Paraguai e Uruguai. Afinal, ser treinador da Seleção Brasileira Sub-20 é um presentão ou um castigo?
História das Copas.
Se olharmos para trás, a história conta que a missão de treinar a Sub-20 brasileira de futebol foi um pesadelo para a maioria dos profissionais escolhidos pela CBF. O sucesso ou insucesso pode influenciar diretamente no futuro da carreira do treinador. No caso do baiano Rogério Micali, de 47 anos, ainda não se pode afirmar nada. Até aqui, o currículo do treinador acumula conquistas e acabou de ganhar uma orgulhosa medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Primeira medalha olímpica conquistada pelo futebol brasileiro. Micali reclama que a CBF não leva em conta o trabalho desenvolvido pelos treinadores. A classificação e o título nas competições internacionais determinam a sorte do treinador. Micali ouviu do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, o seguinte: você não conseguiu o resultado, você está liberado. Para Micali, o recado direto da CBF é o seguinte: abra mão do atleta bom de bola, que não esteja maduro para resultados imediatos. Use um tipo que dará resultados. Cuide do seu emprego.
É implacável dessa forma, não se permite erro, porque se não se permite erro, temos que mandar muita gente embora ali também. Se você tiver um talento que não estiver maturado, que seja pequeno, que possa ser bom de bola, mas não ter um biotipo adequado para ter um resultado imediato, abra mão dele e utilize um jogador com esse tipo de perfil. Porque ele vai te dar o resultado imediato, ele vai te dar o teu emprego. A vitória, ela tem muitos pais. Agora o fracasso, a derrota, é órfão. Então eu estou vivendo isso.
O que ficou claro para Rogério Micali não parece ter sido claro para mais de uma dúzia de treinadores que passaram pela Seleção Sub-20 do Brasil. Aqueles que conquistaram títulos abriram caminhos, mas aqueles que foram derrotados encontraram pedras pelos caminhos. É só olhar para trás e conferir as histórias dos 5 treinadores brasileiros campeões da Copa do Mundo Sub-20. Jair Pereira, 1983, no México, sobre a Argentina. Gilson Nunes, 1985, na antiga União Soviética, sobre a Espanha. Júlio César Leal, 1993, na Austrália, sobre Gana. Marcos Paquetá, 2003, nos Emirados Árabes, campeão sobre a Espanha. E Ney Franco, 2011, na Colômbia, campeão sobre Portugal. De todos eles, o carioca Jair Pereira, 70 anos, aposentado, foi o que melhor história escreveu no futebol brasileiro. Em 1983, antes de conquistar a Copa do Mundo Sub-20, Jair Pereira conquistou o Campeonato Sul-Americano do mesmo ano, que garantiu a classificação para o Mundial. Depois, ganhou um tri sul-americano, 1985, 86 e 87. Mais que os títulos estaduais e internacionais, Pereira costuma exaltar o fato de ter preparado craques como Tafarel, Romário, Bebeto e até o Dunga, tetracampeões de 1994 nos Estados Unidos. Em 2005, ele foi campeão cearense pelo Fortaleza. Em 2009, se aposentou. A Sub-20 de 1983...
virou o xodó e a eterna lembrança de Jair Pereira.
O meio do campo era Dunga, Giovani, Gilmar, Mauricinho e Paulinho. E nós jogávamos no 4-3-3. Futebol moderno que estão jogando aí. A defesa era Hugo, Heitor, que estava muito forte, Aloysio, Boni e Jorginho jogava na lateral esquerda. Cansei de fazer amistoso com grandes equipes, a gente ganhava de 5, de 6 lá fora. Acho que nós não perdemos uma partida. E jogamos todas as vezes contra a Argentina e tenho 5 títulos na seleção jogando contra a Argentina. O Dunga sempre foi o capitão. Sério, firme. E tem uma passagem com ele muito gozada. Em 87 eu fui treinador da seleção principal e o pessoal estava reclamando. Foi o sul-americano. O pessoal estava reclamando do bicho. E o Dunga falou pro pessoal: eu vim aqui para jogar pela seleção, treinar, jogar bem, ganhar, ser campeão e me valorizar e fazer um bom contrato no meu clube. Eu não estou aqui preocupado com a premiação. O pessoal levou um susto. O capitão falando isso. Ele é esse cara.
O mineiro Ney Franco, de 50 anos, tem uma história bem sucedida em clubes, antes e depois do título na Sub-20. E ainda tem uma longa estrada a percorrer. O mineiro Júlio César Leal, 65 anos, e o carioca Gilson Nunes, 70 anos, turbinaram suas carreiras após os títulos na Sub-20. O carioca Marcos César Dias de Castro, o Marcos Paquetá, de 58 anos, também turbinou sua carreira internacional pelos Emirados Árabes. Levou a Arábia Saudita à Copa da Alemanha em 2006 e tem feito bons trabalhos no Catar e na África. Na Líbia, Paquetá lamentou os conflitos e festejou o bom trabalho realizado em 2012.
A minha meta, na realidade, é participar de mais uma Copa do Mundo. Então, o meu objetivo foi ir para esse continente africano, porque tem boas equipes, equipes que podem fazer um trabalho muito bom no Mundial, e fazer um bom trabalho numa equipe africana, ser reconhecido naquela região, coisa que hoje, graças a Deus, já tive até propostas da Tunísia, de outras seleções ali. A Líbia tem um celeiro de muito bons jogadores, jovens, precisam ganhar experiência com intercâmbio, fazendo jogos internacionais.
E os demais? Os perdedores? Por onde andam ou o que contam sobre Ernesto Paulo, Márcio Máximo, João Carlos Costa, da década de 1990, Carlos César, Sérgio Farias, José Claudinei, Giordini, Rogério Lourenço, Nelson Rodrigues, da primeira década dos anos 2000, além de Emerson Ávila, da década corrente. A carreira de todos eles pontua altos e baixos após a passagem pela Sub-20. Podemos destacar três carreiras de sucesso. O carioca Evaristo de Macedo, 83 anos, que ficou em terceiro lugar na estreia da competição, em 1977, na Tunísia. O ítalo-brasileiro Mário Travalini, que amargou a desclassificação para a Copa do Mundo Sub-20 de 1979, no Uruguai, na segunda edição. E o carioca René Simões, 64 anos, terceiro colocado no Mundial Sub-20 de 1989, na Arábia Saudita. Evaristo está aposentado. O paulistano Travalini morreu aos 81 anos em 2014. E René segue em atividade. Alguns treinadores passaram tão rápido ou não deixaram marcas na seleção brasileira sub-20 a ponto de não serem lembrados nem comentados. Foi o caso do carioca Nelson Rodrigues, de 51 anos, parado nas oitavas de final da Copa do Mundo sub-20 de 2007, no Canadá, por uma derrota imposta pela Espanha com o placar de 4-2. Dois cearenses estavam lá, o meio atacante do Fortaleza, Leandro Lima, e o lateral direito do Tiradentes, Amaral. Leandro fez o primeiro gol, Alexandre Pato fez o segundo. A Espanha empatou e virou o placar na prorrogação. Leandro Lima reclamou da atuação do árbitro sueco, Martin Hansson. E ainda lembra bem como tudo aconteceu.
Falar da seleção é sempre bom, é algo assim muito importante para a carreira de qualquer jogador. E sobre o nosso jogo, né, que a gente saiu para a Espanha, foi um jogo o qual começamos muito bem. tive a felicidade de fazer o primeiro gol, depois o Pato fez o segundo. Um jogo que estava praticamente assim controlado, mas infelizmente a arbitragem, na minha opinião, errou muito. Foi uma falta para o time deles. E ele falou que depois do apito que estaria valendo. E nosso goleiro ainda estava arrumando a barreira ainda quando o jogador da Espanha fez o gol. E nisso meio que desestabilizou nosso time, acabou que tomamos o gol do empate. Nosso time já tinha feito as 3 substituições e fomos para a prorrogação e o time deles ainda tinha 2 substituições. Acabou que fisicamente no final prevaleceu o físico da Espanha. Os jogadores que entraram, que era o Diego Capel, que na época é um jogador de muito destaque da Espanha. Acabou que a gente tomou o terceiro gol. Antes disso a gente tinha sofrido uma expulsão já e correr atrás com 1 a menos aí ficou mais difícil ainda. Esse foi um dos motivos.
De formação exclusivamente acadêmica, o treinador Nelson Rodrigues, apenas homônimo do jornalista e escritor, fez uma incursão pelo futebol africano na Líbia antes de ser convidado pela CBF em 2001. Depois de 2007, voltou às aulas. O paulista Alexandre Galo, de 49 anos, antecessor de Rogério Micali, retomou a carreira que começou a embalar em 2013, quando aceitou trabalhar na Sub-20. Assim como aconteceu com Micali, sobraram apenas exigências de títulos em quase 3 temporadas de Galo. Rogério Micali ainda está com o caroço da demissão engasgado na garganta. E ainda não sabe que caminho seguir. Indicado pelo volante Renato Augusto, o treinador deve ir para a China se dedicar ao futebol profissional no novo Eldorado da bola. Na base, o treinador vive pressionado entre formar atletas cidadãos e ganhar títulos. Muito mais que a missão de um treinador. Segundo Jairo Melo.
Quando eu penso nisso, eu fico mais aliviado. Relatos de pais dizendo que a minha importância foi muito grande na vida dessas crianças, de nós treinadores, é muito importante dentro da sociedade brasileira hoje. Nós somos um auxílio para as professoras, para as escolas, para a polícia, para todos. O treinador, ele está dentro de comunidade, está dentro de clube, ele está ali salvando vidas, trabalhando com crianças que têm um sonho que é difícil. E obrigado aí, eu fico. Só sei que. Não sei mais o que falar.
E assim terminou o programa. Obrigado a todos.
Esporte além da emoção.
Pesquisa, produção e apresentação de Jota Lacerda. Reportagens e comentários de Fernando Graziani, Marcelo Romano, Ilo Santiago Júnior e Robério Lessa. Edições de Reginaldo Souza. Finalização de Nabucodonosor. Direção da jornalista Fátima Abreu. Coordenação de programação de Ronaldo César. Coordenação de comunicação de Adriano Muniz. Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zezinho Albuquerque. Participe do programa com sugestões via e-mail para o endereço eletrônico fmassembleia@al.ce.gov.br. Valeu, amigos! Até nosso próximo encontro, domingo que vem.